Yes. E, por último, novos modelos de habitação que hoje em dia existem e que podemos e devemos lançar em Portugal. Qual foi a resposta do Governo? Diálogo? Não. Abertura ao compromisso? Não. Disponibilidade para consenso mais alargado? Não. A resposta foi inventar o pacote mais habitação. Em cima do joelho, sem estudos que sustentassem, sem ouvir ninguém e com uma enorme onda de contestação dentro e fora desta Assembleia, o programa está a ser imposto contra tudo e contra todos. E começou mal e vai acabar pior. Senhoras e senhores deputados, tem-nos provocar dúvida e estupefação assistir a um pacote de medidas que toda a gente contesta. Dos senhorios aos inquilinos, da defesa do consumidor às associações de turismo e hotelaria, dos proprietários aos investidores, dos municípios ao alojamento local, dos arquitetos, dos engenheiros, dos construtores, dos empreiteiros, todos. Até a nova paixão fingida do Governo, os jovens, descobriram numa sondagem que eram importantes. Os jovens só agora descobriram, são tratados com ligeireza e sem respostas coerentes e eficazes neste pacote de medidas. Não se encontra, enfim, uma alma que defenda este pacote. Registamos, pelo cinismo e soberba, já típico do rolo compressor da maioria, dois momentos lamentáveis que este processo nos trouxe e que nos merecem igual censura. Primeiro, a forma fingida e hipócrita como o PS aparentou aceitar discutir com seriedade as propostas do PSD neste plenário, até nos deu uma abstenção, para depois chumbarem pela calada todas as propostas no grupo de trabalho e na comissão. É lamentável. Segundo, a forma ressabiada e arrogante como reagiram de pronto ao veto do Sr. Presidente da República e às críticas levantadas, numa reação que nem esperou 24 horas para fingirem que estudavam o documento e se limitou à soberba autossuficiência da maioria. Passo a citar: o que faremos é a confirmação do diploma tal como está. Nem o veto presidencial provocou o mais pequeno rebate de consciência ou reflexão. O direito à habitação é um direito constitucional que o Governo desprezou durante 8 anos e que não está a defender e não vai resolver o problema. Sozinho, irrealista, teimoso, inconsciente, é esta a marca do Governo e do Mais Habitação que continua a tirar Portugal para o abismo. O PSD continuará a combater, por todas as formas que a democracia participativa admite, esta loucura teimosa. Já apresentou e reapresentará um programa alternativo, coerente e completo, para atacar de forma urgente e decidida este drama social e económico. E cumprirá a promessa de, tão logo sejamos governo, vamos revogar o pacote Mais Habitação, que a todos penaliza, ninguém aceita e não resolve, antes agrava o problema. Senhores deputados, o PSD vai continuar a ouvir os portugueses reais, com os problemas reais e a construir a alternativa democrática. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Mas vamos aguardar que chegue ao seu lugar. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, nesta grande encenação, nesta farsa que o Chega propôs ao país, que é a moção de censura, sem oportunidade ou adesão a qualquer sentimento nacional, foi uma forma de degradar a vida parlamentar e, portanto, atacar a democracia. O Sr. Deputado foi mais um deputado do PSD que perdeu aqui hoje a oportunidade de se demarcar dessa forma de degradação da vida parlamentar e da democracia. Bem. Os que eu antes invocar parte do que fundamenta o Chega com a sua moção de censura são as promessas incumpridas na habitação. É chocante que possa ser o Chega a apresentar uma moção em que fala do que falta cumprir de abril na habitação, ser o Chega a apresentar esta moção em que tem a coragem de falar do que é incumprir na habitação. Mas o Sr. Deputado do PSD foi pela mesma linha. Se existem governos que inverteram o paradigma de negligência de inércia, de desinvestimento na habitação foram os governos liderados por António Costa. Senhor Deputado, os senhores deputados apresentam e falam do tema da habitação que nunca entenderam como coisa pública, nunca entenderam como obrigação do Estado, falam da habitação pela primeira vez em 2023. Nós, obviamente, que dizemos bem-vindos ao debate, mas a realidade, senhor deputado, é que ao contrário do PSD, como sabe, houve uma construção de uma política de habitação, de fazer totalmente uma mudança de paradigma, de termos a maior reforma de sempre de investimento de habitação em Portugal, que começámos em 2015 e 2016. Não existe negação por parte deste Governo ou desta bancada das dificuldades que se sentem hoje na habitação. Daqueles que vêm os seus salários a não chegar para pagar a casa, dos estudantes e das famílias que têm dificuldade em encontrar uma casa acessível. Não existe negação, mas para esta crise que não é portuguesa, Sr. Deputado, a solução estrutural é mesmo aquela que a direita considera uma heresia no século XXI, que é mais Estado. E essa solução, mais Estado, entenda-se como uma solução estrutural que a direita critica, vilipendia, ataca, que é mesmo o aumento do parque público no nosso país. O PSD não apresentou nenhum programa, nenhuma proposta que resolvesse com mais eficácia ou com mais capacidade o problema da habitação em Portugal. Não apresentou nenhum programa, nenhuma proposta que solucionasse a crise de habitação para resolver as décadas de desinvestimento que o nosso país tem, que faça face, que seja sequer parecido, Sr. Deputado, com o primeiro direito ou com o programa de arrendamento acessível. À direita e no PSD ensaiam um discurso ultra demagógico de que as políticas de habitação e o mais habitação deste país prejudicam a economia. Sr. Deputado, portugueses reais... Mas é que os portugueses reais, que nós estamos a apoiar com o apoio à renda, as 185 mil famílias, têm mais rendimento disponível. Senhor Deputado, falar do que prejudica a crise da habitação na economia, esse também é um problema económico, porque a economia, de facto, para esta bancada, não é toda investimento imobiliário ou alojamento local. Esse é também um problema económico e os portugueses que nós estamos a apoiar com as medidas são portugueses reais. Mas deixe-me dizer também, Senhor Deputado, que neste programa do Mais Habitação é com estranheza que não vemos o PSD também apoiar algumas das medidas. Mas quais são as medidas, afinal, de que o PSD discorda? Uma nova parceria com os privados para a construção de mais habitação acessível? O lançamento de uma nova geração de cooperativas para que existam mais soluções habitacionais? Sejam claros e sejam transparentes. O problema do PSD é que, querendo que recue o Estado Social, o problema do PSD é que não quer que a habitação seja também um grande pilar do Estado Social e com investimento público no nosso país. Vão mesmo ao ponto de dizer, sabendo a diferença que fazem os apoios no arrendamento, os apoios que fazem no crédito, sabendo a diferença que faz a intervenção que está o Governo e todos os municípios deste país a fazer para dar casas acessíveis, vão ao ponto de dizer que revogariam todas as conquistas e todas as medidas que foram apresentadas. O que ninguém percebe, Sr. Deputado, é o que faria o PSD, para além de voltar ao antigamente da liberalização do mercado, porque são contra a regulação das rendas, para além de reverter as medidas do alojamento local, porque não reconhecem o efeito da especulação no direito à habitação. O que é que revertiam mais? O Porta 65, que neste momento apoia mais jovens? Sr. Deputado, ficamos sem saber o que faria o PSD fosse Governo, a não ser, de facto, destruir as conquistas que o Mais Habitação trouxe a este país e a diferença que fará na vida das pessoas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Faça favor.
Muito obrigado pela sua longuíssima pergunta, Sra. Deputada Maria Begonha, mas de facto, Sra. Deputada, desta vez escolho mal. Quando escreveu isso, não estava à espera desta intervenção. Mas o tema é demasiado sério para eu brincar com ele. Podia dizer, olha, nem coroa, ou dizer isso. Vamos falar sério, porque este é mesmo sério. Vou-lhe dar três factos que mostram o total descalabro da vossa credibilidade e do resultado das vossas políticas de habitação. O primeiro facto, eu tive cuidado de ir ver, é longa, é longuíssima, é só ir ao site, é longa a lista de entidades ouvidas do grupo de trabalho. São mais de 30. Como dizia o outro, diga-me uma que tenha batido palmas a isto. Uma. Existe, está escrito. Estão lá, é só ouvir as audições. Dou-lhe mais duas novidades. Apontou este governo extraordinário, este primeiro-ministro, o grande trabalho que fez desde 2015. Eu dou-lhe dois fatos. O Sr. Primeiro-Ministro disse que, em julho de 2021, quer habitação para todos até 2024. Podemos já concluir que vai ser mentira ou quer esperar mais um ano? Terceiro, António Costa prometeu 7.500 casas de renda acessível em 2016. Nenhuma foi entregue e está comprovado que não é verdade. Senhora Deputada, com aquilo que prometeram e não cumpriram, com aquilo que disse que é prometeram e não fizeram, ainda a senhora Deputada consegue perguntar-me qual é o nosso programa. É que o azar do PS é que essa lenga-lenga deu para 6 meses, mas o PSD está a apresentar propostas e tem um programa completo para a habitação. E quando nós dizemos... Peraí, eu tenho mais para dizer. E quando nós dizemos que revogaremos, não é troco do nada. Nós temos um programa completo, coerente, para atacar com urgência o problema. Agora lhe garanto, o vosso dia está em vigor e o desastre já é total. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Faça muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Só este ano, 2023, as Forças Armadas já perderam 738 militares. As Forças Armadas estão a desaparecer com conveniência deste Governo e não é certamente a contratação dos estrangeiros que vai resolver este problema. O que vai resolver este problema, Sr. Primeiro-Ministro, é a revisão total das condições de funcionamento, melhores vencimentos, efetivos racionalizados, incentivos à prestação de serviço, perspectiva da carreira militar de forma a diminuir esta rotatividade. Reconhecimento pelo Estado da importância das Forças Armadas, dando-lhe relevo social. Investimento no armamento e no equipamento, na sua modernização e atualização para as novas formas de atuação militar, tanto no terreno como na cibersegurança. Nas áreas da formação técnica avançada, procurar sinergias com as empresas das diversas áreas para melhorar a formação e para eventual segurança do emprego na passagem à sua disponibilidade. Se se fizer a reestruturação das Forças Armadas por esta via, é muito provável que o problema da falta de efetivos se resolva por si. Melhores salários, melhor formação, melhores perspectivas de futuro, dentro ou fora das Forças Armadas, tudo isto vai atrair mais jovens. Como se não se bastasse esta sangria de efetivos no seio das Forças Armadas, temos agora os casos da ligada corrupção que mancharam o Ministério da Defesa. Entendemos que a Sra. Ministra da Defesa tem que explicar como foi possível não ter conhecimento de uma rede de corrupção de tamanha dimensão instalada no seu Ministério e o que está a ser feito para evitar situações como estas não se voltem a repetir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Estamos hoje aqui a debater esta moção de censura, mas também permite fazer um balanço destes 18 meses de legislatura, essencialmente das previsões e projeções que alguns partidos da oposição fizeram e a diferença entre aquilo que diziam e aquilo que efetivamente aconteceu. E vamos a factos. Alguns partidos da oposição assumiram que este governo não era capaz de promover o crescimento económico e a convergência. Facto, Portugal cresce mais do dobro da média da União Europeia, assegurando uma convergência efetivamente com a Europa. Mas mais importante que a componente quantitativa é a componente qualitativa. Esse crescimento económico assenta nas exportações e assenta no consumo interno, o que quer dizer que assenta na mais competitividade da nossa estrutura produtiva e a maior disponibilidade de rendimentos. Segundo facto, alguma oposição assumiu que este governo não era capaz de criar mais emprego e melhor emprego. De facto, nós temos neste momento, no fim do segundo trimestre, a maior população empregada de sempre, 4.979.000 portugueses empregados. E temos, desde 2016, a menor percentagem de trabalhadores com salário mínimo, apesar de ter incrementado o salário mínimo. Com um aumento de 3.570 € ano de aumento de salário mínimo face a 2016. Facto, para mais e melhor emprego, no primeiro semestre deste ano, o salário médio cresceu 7,5%, muito abaixo da inflação, e essencialmente conseguimos, com esta política de emprego, tirar desde 2015 700 mil portugueses de risco de pobreza. Terceiro facto, disseram alguma oposição,